Semana passada nós falamos bastante sobre o início da Parashá aqui de Vayechel, que fala sobre Shabbat. E eu queria só finalizar esse assunto. A Bettina fez uma pergunta boa, depois acabei respondendo parte só depois.
Ah, tá.
Mas o último item que nós mencionamos aqui, que a Torá fala de forma explícita, é Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom ha-shabbat, que não pode acender fogo em todos os lugares onde vocês moram no dia do Shabbat. E os nossos mestres perguntam por que, que a Torá fala justo disso. Afinal de contas, no Shabbat tem várias proibições. Tem as 39 Avot Melachot, como nós mencionamos semana passada, que tem os 39 princípios proibidos no Shabbat e os seus derivados. E a Torá aqui vem e separa ou põe em evidência um deles, que não é para acender fogo. Nossos mestres nos ensinam no Talmud que a Torá está colocando em evidência um deles para te ensinar uma lei. E a lei é que a proibição de profanar o Shabbat não é uma só. Cada item é uma proibição por si. Isso quer dizer que se uma pessoa, no mesmo Shabbat, fizer duas proibições, vamos supor que ele arou a terra e ele semeou a terra. Então, por um lado, você diria, no final das contas, ele profanou Shabbat. Como? A, B, C, não faz diferença, ele profanou Shabbat. Então, ele teria que ter uma única pena. Vem a Torá e diz, não. Cada item, cada um dos 39 princípios proibidos no Shabbat é uma proibição por si só. E se a pessoa então fez dois itens, ele precisa trazer duas oferendas para fazer tshuva sobre cada um dos itens, porque eles são independentes. Esse é o primeiro motivo pela qual a Torá coloca em evidência um dos 39. Mas por que é justo o acendimento de fogo? Os nossos mestres explicam que sim.
Ah, não, achei que você tinha falado. Não, é porque tipo resume todos nele.
Não resume todos nele. A verdade é que é interessante a tua ideia. Eu não sei. Pode ser que sim. Não vou dizer que não. Não sei. É uma coisa interessante. Teria que procurar se sim ou por quê e como. Não sei. Mas o princípio é o seguinte. Nós poderíamos pensar que Shabbat foi dado por Moshe para as pessoas descansarem de coisas que cansam fazer. Arar a terra, uau, o cara fica exausto depois de arar. Semear a terra dá um trabalhão, colher dá muito trabalho, construir é muito trabalho. Tem uma série de melachot que são muito trabalhosas. Então talvez eu pensaria que é isso que a Torá está proibindo. Vem a Torá e coloca em evidência o fogo. Que acender fogo é algo que não é trabalhoso. Acender fogo é algo muito simples. E apesar disso, a Torá proibiu. Porque na realidade a proibição da Torá de fazer melachot não tem nada a ver com esforço. Esforço, no Shabbat, Só é proibido se é algo de semana, então você não pode fazer esforço de coisas de semana, porque não é honrar o Shabbat. Mas não que é proibido no Shabbat a pessoa se esforçar. Por exemplo, um Hazan no Shabbat. Pode ser que ele tenha que se esforçar muito. Vai suar. E daí? Não tem nenhuma proibição ele se esforçar. Então, Lotevaru Esh, vem a Torá e diz, fogo não pode acender, mesmo que é algo que é simples. Mesmo assim, a Torá proíbe. Por quê? Porque a proibição de fazer melachot no Shabbat é outra. É demonstrar que Deus criou o mundo em sete dias, em seis dias, e no sétimo dia ele deixou de criar, então você também deixa de criar no Shabbat. Então, toda a questão aqui são ações que transformam o mundo ou criam coisas no mundo. É interessante que os nossos mestres também mencionam que geralmente, quando chega um dia com tantos preparativos, acaba às vezes gerando uma certa tensão dentro da casa. E por isso, vem a Torá e diz, Lotevaru Esh, não ponha fogo. Literalmente, na expressão, quer dizer, não ponha fogo, não crie brigas. Tanto dentro da família, como entre pessoas, só se encontram na sinagoga, no Shabbat, muito mais que durante a semana, tem mais tempo para conversar. Lotevaru Esh, não põe fogo. Não é para fazer, não é para criar brigas no dia de Shabbat. Um outro detalhe muito interessante é que o Shabbat é para lembrar que Deus criou o mundo. E durante os seis dias, tudo foi criado. No entanto, o fogo não foi aceso antes de Shabbat. A primeira vez que se acendeu o fogo foi quando terminou Shabbat. Que foi quando ficou escuro e Adão precisou de luz. E ele acendeu o fogo pela primeira vez. Tanto é que na Havdalah nós fazemos a brachá de Bore Meoreh Ha'esh sobre o fogo. Essa brachá é feita justamente porque o fogo foi tirado pela primeira vez, foi incendiado pela primeira vez no término do Shabbat. Então talvez a pessoa poderia pensar que o fogo é diferente das outras melachot, por isso a Torá tem que enfatizar que o fogo, mesmo que foi criado pela primeira vez depois de Shabbat, faz parte das melachot que são proibidas de serem feitas no Shabbat. Essa ordem de Moshe para guardar o Shabbat vem logo antes do próximo assunto que nós temos que começar hoje, que é quando Moshe diz para o povo que Deus está pedindo e ordenando que as pessoas façam doações para que se possa construir o Mishkan no tabernáculo. Por que que o Moshe precisa instruir sobre Shabbat logo aqui? Deveria começar para achar já direto com as doações. Moshe juntou todo o povo e falou, gente, Deus quer construir o Mishkan, está pedindo para cada um doar aquilo que precisa ser feito. O Rav Naiman observa um detalhe interessantíssimo. Normalmente, a Torá diz, seis dias você fará trabalhos, fará obras, e no dia do Shabbat vai ser sagrado, no dia do Shabbat você não vai fazer, e assim por diante. Aqui em Parashat Vayakhel, a Torá fala com uma linguagem um pouquinho diferente. O verbo está um pouco diferente. Está escrito, Sheshet Yamim Teaseh Melachah. 6 dias, a sua obra será feita. O seu trabalho será feito. Quer dizer que a Torá aqui usa o verbo de uma forma indireta. Não que você fará o trabalho, mas sim o trabalho será feito. E o que exatamente a Torá quer nos ensinar aqui? A Torá quer nos ensinar uma regra fundamental. Todas as pessoas querem lucrar, querem ganhar dinheiro, querem se sustentar. E a tendência das pessoas é achar que quanto mais eu trabalhar, mais lucro eu vou ter. Vem a Torá e diz que a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha não é proporcional à quantidade de esforço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Talmud fala de forma bem clara que todo o sustento da pessoa é definido por Deus em Rosh Hashanah até o próximo Rosh Hashanah. Tem algumas exceções que estão escritas lá no Talmud, que é as despesas que a pessoa tem com o Shabbat e Yom Tov e com a educação judaica dos filhos, que isso não faz parte do orçamento pré-definido. Se a pessoa investir mais, Deus vai dar mais. Se investir menos, Deus vai dar menos. Mas para todo o resto do que nós fazemos ao longo do ano, o sustento, o lucro, já é pré-definido em Rosh Hashanah. E por mais que eventualmente a pessoa pense, não, imagina, eu vou trabalhar mais horas, então certeza que eu vou ter mais lucro. Esse eventual lucro que a pessoa tem, pode ser que vai ser maior num primeiro momento, mas em seguida ele vai ter tantos gastos que esse dinheiro vai para o ralo. E no final das contas, se ele fizer depois um levantamento de quanto entrou e quanto saiu, acaba dando na mesma do que se ele não tivesse feito aquele esforço a mais e tivesse ganhado aquilo a mais que ele achou que ele estava ganhando, no final ele não estava ganhando nada. É lógico que uma pessoa não pode sentar de braços cruzados e dizer o sustento vai cair do céu. Porque não funciona assim. A pessoa tem que fazer um esforço mínimo. A pessoa precisa se dedicar da forma mínima que alguém precisa se dedicar para ter sustento. Mas a partir do momento que a pessoa se dedica e tem o seu sustento, ele se esforçar mais, achando que ele vai ter mais lucro, não é verdade. Mesmo que eventualmente parece que está entrando mais. Pode ser, mas vai olhar quando está saindo, você vai descobrir que não está entrando mais. Vem a Torá e diz que você, durante a semana, vai trabalhar, mas no Shabbat não. A tendência das pessoas é pensarem, se 6 dias por semana que eu estou trabalhando, eu estou tendo tanto lucro, imagina se eu trabalhar no Shabbat, quanto lucro eu vou ter mais. E ele acha que se ele agora passar a trabalhar no Shabbat, ele vai ter mais lucro. Pode ser, vai parecer que está entrando mais. Mas aí, de repente, começa a aparecer uns gastos que ele não tinha antes. E vai acabar gastando com o que entrou. E no final das contas, o lucro vai ser o mesmo que ele tinha antes. Por isso vem a Torá e diz, Sheishet Yamim Teaseh Melachah. 6 dias o trabalho será feito. O trabalho é feito por Deus. O teu lucro vem de Deus. Aliás, existe isso em uma escala maior, que é quando se trata da mitzvah de Shemitah, a mitzvah do ano sabático, onde em Israel existe a mitzvah e seis anos, você trabalha o seu campo, e no sétimo ano é proibido trabalhar o campo. E ali também acontece a mesma coisa. O sujeito vai pensar, 6 anos, eu trabalhei meu campo, eu vendi tanto trigo, eu vendi tantos pepinos, tantos tomates. Imagina só se agora eu vou ficar parado um ano inteiro, eu vou perder dinheiro. Se eu trabalhar nesse ano, eu vou ganhar muito mais. E é um teste para a pessoa. Mas a Torá garante para a pessoa que ele não vai ganhar mais por trabalhar no ano que não pode trabalhar. Parece que está entrando dinheiro, mas está aí por algum lugar. Por isso, Moshe Rabbeinu fala sobre essa mitzvah logo antes de pedir doação. Porque ele vai pedir doação. E é muito difícil da pessoa abrir o bolso e fazer uma doação para a construção do tabernáculo. É, como assim? Você está querendo que eu vou te dar? Da onde que eu vou ter esse dinheiro e de onde eu vou tirar esse dinheiro? Vem o Moshe e diz, primeiro deixa eu deixar bem claro para vocês. 6 dias por semana o trabalho é feito. O sustento que você recebe vem de Deus. Se você vai dar mais tzedaká, vai dar menos tzedaká, não é isso que vai te fazer o rombo no seu orçamento. O que Deus predestinou a você no início do ano vai ser seu. E, portanto, agora sim nós podemos começar a falar sobre doações. E aí sim, Moshe pode falar para o povo sobre a necessidade de se doar para a construção do Mishkan do Tabernáculo. Sim.
Você falou que duas coisas não estão predestinadas, né? Educação e o que mais?
Shabbat e Yom Tov. As despesas de Shabbat e Yom Tov e a educação judaica dos filhos. Talmud diz, se a pessoa acrescenta, é acrescido a ele, se ele diminui, é diminuído dele. Continua a Torá dizendo agora, então, próximo assunto. Vayomer Moshe el koladat ben Israel lemor. Disse o Moshe para toda a congregação de Israel, dizendo, Zehadavar asher tzivah Hashem lemor. É isso que Deus ordenou instruir vocês. Kehume itechem teruma l'Hashem. Peguem de vocês doação para Deus. Na verdade, interessante a linguagem teruma. Teruma quer dizer aqui uma doação, mas teruma significa elevação. É leharim, da linguagem de subir algo, fazer algo ficar mais alto, mais elevado. Então peguem, tomem de vocês, teruma l'Hashem, uma doação para Deus. Kol nediv libo, todo aquele que tem um coração generoso, yevi'eha et terumat Hashem, trará a doação de Deus. Zahav, v'chesef, un'choshet. Ouro, prata e cobre, e depois vai continuar a lista. E aqui também, queria já aproveitar do que nós falamos antes e comentar sobre esse versículo. O versículo diz, Kehu meitechem terumah. Peguem de vocês uma doação. O que significa peguem? Deveria ser deem. Você tem que dar a doação, não pegar. O que significa pegar aqui? Tem uma história que havia dois ricos que eram sócios. Eles moravam na cidade de Minsk e os dois faziam tudo juntos. Um chamava Baruch e o segundo chamava Dov. E o Rav Soloveitchik precisava de uma grande soma de doação para Yeshiva de Volozhin. Então ele viajou para Minsk e ficou hospedado na casa do Baruch e contou como que está a situação lá em Volozhin, que eles estão precisando de doação. O Baruch pensou um pouco e falou: Rabino, não tem problema. O senhor senta aqui, fica estudando e eu vou tentar te ajudar. E assim o Rabino ficou estudando na casa dele durante um mês. Depois de um mês, ele perguntou, e aí? O Rabino perguntou para o Baruch, e aí? O Baruch disse, graças a Deus, metade da soma já temos. O Rabino pode continuar estudando. Se Deus quiser, mais uns dias, semanas, eu consigo o restante da soma. O Rav Chaim ficou feliz e continuou estudando lá. Passou mais um mês. E ele diz para o Baruch, e aí, temos o restante da soma? Disse o Baruch, sim, graças a Deus, já tem o resto da soma. Deu todo o dinheiro para o Rabino agradeceu e viajou de novo de volta para Volozhin. Passaram poucas semanas e chegam para Volozhin os dois sócios, o Baruch e o Dov. Eles vieram para um julgamento. O que aconteceu? O Dov estava levando para o julgamento o Baruch, dizendo que nós somos sócios e há anos que tudo nós fazemos juntos. E de repente eu fiquei sabendo que o Baruch não me colocou na sociedade da grande mitzvah que ele fez agora, algumas semanas. O que aconteceu? Diz o Dov, eu descobri que o Baruch financiou do bolso dele toda a soma que o Rabino precisava para salvar a Yeshiva de Volozhin. E nós somos sócios, ele não compartilhou, também queria participar. Então agora, de repente, o Rav Chaim Soloveitchik descobre que aquela vez que ele ficou hospedado na casa do Baruch, achando que o Baruch está coletando pela cidade, o Baruch pegou toda a soma do seu próprio bolso. Só que agora ele não estava entendendo. Ele perguntou: Baruch, me explica uma coisa. Se toda a doação veio de você, por que você me segurou na tua casa 2 meses? Você podia ter me dado o dinheiro na mão direto. Disse o Baruch: Rabino, o senhor pensa que é fácil tirar o dinheiro do bolso numa soma tão alta assim? Durante um mês eu fiquei me trabalhando e me esforçando para conseguir tirar a primeira metade do meu bolso. E depois levou mais um mês para conseguir trabalhar minha mente para aceitar tirar outra metade do meu próprio bolso. É isso que a Torá aqui vem e diz: Kehu meitechem, peguem de vocês, não deem, peguem. Você precisa fazer um esforço para conseguir pegar do seu próprio bolso o dinheiro para fazer a doação. Então cada um do povo naquele momento era como se fosse um gabai tzedaká, era como se fosse alguém que está fazendo a coleta de tzedaká. Cada um tinha que fazer o próprio esforço para tirar do próprio bolso. Está ligado que nós falamos antes que Moshe teve que instruir eles, lembrar, ó, Shabbat. 6 dias por semana, quem te dá o sustento é Deus. Por mais que você acha que é você, não é você. Então, faça um esforço para tirar isso do teu bolso e dar para Hashem. É até muito curioso A linguagem que a Torá também utiliza aqui é Kehu Meitechem Teruma Lashem. Peguem de vocês uma doação para Deus. Todo aquele que é generoso trará a doação Terumat Hashem, a doação de Deus. Como assim Terumat Hashem, a doação? A doação é de Deus? O que significa que a doação é de Deus? A doação é minha. A doação é para Deus. Mas ela não é de Deus. Quem está doando sou eu. E a resposta é que não. Nada é nosso. Aquilo que nós possuímos foi Deus que nos deu. E Deus confiou aquela soma que Ele dá para nós, que nós vamos fazer o que é necessário ser feito com esse dinheiro. Isso significa que eu vou usar para o meu sustento. Mas ao mesmo tempo eu vou utilizar disso que Deus está me dando extra para fazer o bem para os outros também. E por isso que o Moshe está dizendo que é para vocês tomarem de vocês mesmos uma doação para Deus. Mas lembrem-se que essa doação, na verdade, é Terumat Hashem. A doação, na verdade, é de Deus. O que você está tirando do teu bolso, quem te deu? Deus te deu isso. Então, qual é a doação que nós estamos, de fato, fazendo? A única doação que nós fazemos é nediv libo, é a generosidade do nosso coração. Aquilo que eu tenho no meu bolso veio de Deus, eu estou devolvendo para Deus, é isso que eu estou fazendo, Ele que me deu, eu estou devolvendo agora para Ele. Então o que sim eu dou para Deus que é meu, é a minha generosidade, é o meu coração bom que abre o bolso para dar. Continua a Torá falando quais são os materiais que devem ser dados. O Tchelet precisa dar a lã pintada de azul. Vergaman, e a lã pintada de púrpura. Vetolat Shani, e a lã pintada de vermelho. Veshesh, e linho branco. Veizim, e pelo de cabra. Que mais? Veorot eilim meodamim, e couro de carneiro vermelho, quer dizer, o carneiro não é vermelho, ela é meodam, por isso é avermelhado, é pintado de vermelho. Veorot terhashim, e pele de tahash, que é um animal que entrou em extinção, um animal que existia para ser usado no Mishkan, que tinha várias tonalidades. Vatzei shitim, e madeira de acácia. Veshemen lamaor, e óleo para iluminar, quer dizer, o óleo para a menorá, que precisa ser um óleo especial, da primeira prensa. Uvsamim leshemen hamishcha, especiarias para fazer o óleo de unção, que era o óleo usado tanto para ungir os utensílios do templo, como também os reis e o Kohen Gadol. Veliktoret hasamim, e também especiarias para fazer o ketoret, o incenso. Veavnei shoham, e pedras de ônix. Veavnei miluim, e as pedras de preenchimento, laefod velachoshen, que era para aquele suspensório que tinha no Kohen Gadol, e para o peitoral. Vechol hacham lev bachem, e todas as pessoas sábias de vocês, yavou veyasu, virão e farão, et kol hashem tzivashem, tudo aquilo que Deus ordenou. Quer dizer que isso também faz parte da doação. Não é só doação de materiais. Precisa também de pessoas capacitadas para fazerem aquilo que é necessário. Tem os engenheiros-chefes que a Torá denomina e vai repetir depois sobre eles. Mas precisa ter as pessoas que vão fazer. Então cada um se entende de alguma coisa. Sabe mexer, sabe fazer tecidos, sabe bordar, sabe esculpir a madeira, sabe como fazer chapas de metal e tudo mais. Cada um, conforme aquilo que conhece, deve vir e também doar desse seu serviço. Inclusive, consta nos Midrashim que as pessoas que tinham fé no Egito aprenderam essas profissões lá no Egito, sabendo que um dia eles vão sair de lá e vão ter que fazer isso para Deus. Imagina, são um monte de pessoas que eram escravas, e eles entendem de fazer tijolos, eles entendem de fazer construções, as construções com tijolos. E trabalhos de casa, e trabalhos de limpeza de rua, e sei lá, tudo que eles faziam como escravos. Mas aqui nós estamos falando de serviços muito precisos e precisa de um profissionalismo diferente do que eles estavam habituados como escravos. E por isso nós precisamos aqui de mão de obra e precisamos de pessoas que conhecem e sabem como fazer. E por que precisa tudo isso? Vocês vão fazer tudo aquilo que Deus ordenou. Vocês farão o que Deus ordenou. Ele começa a trazer a lista. Moshe traz uma lista agora, sem explicar o que é. Só a lista. Et ha-Mishkan, que é a primeira cobertura que tinha sobre o tabernáculo, chamava-se Mishkan. Uma cobertura colorida. Et ha-Holo, a tenda, que era o que cobria isso, que era a segunda cobertura, que era feita de pelo de cabra. Vet Mirsehu, e a cobertura superior de todas, que era com o couro de carneiro vermelho e o tahash. Etkerasav, os ganchos e as colunas. Etberichav, as varas que passavam por dentro das colunas para travar elas. Etamudav, as colunas que seguravam as cortinas. Etadanav, as sapatas que iam embaixo das colunas. Etaharon, vetbadav, etakaporet. O Aron HaKodesh, a arca sagrada, as varas que passavam para nos anéis do Aron, que servia para carregar, mas também era parte do Aron, como nós já vimos. Et hakaporet, e a tampa do Aron HaKodesh. Ve'et paroch et amassach, e a cortina que dividia o santo dos santos, Kodesh HaKodashim, do Kodesh, do santo. Et hashulchan ve'et badav et kol keilav, a mesa dos pães, as varas que carregavam a mesa e todos os utensílios dela. E o pão das faces, como ele era chamado, o pão que era dobrado, como nós falamos no ano passado. E a menorá de iluminar, os utensílios dela, quer dizer, as pinças, pás para limpar. E as velas, quer dizer, os copinhos em cima que se acendem. E o óleo para iluminar. E o altar do incenso, que era o pequeno altar, e as suas varas, vet shemen ha-mishcha, e o óleo de unção, vet ketoret ha-samim, e as especiarias para fazer o incenso, vet masach ha-petach lefetach ha-mishkan, e a cortina que ficava na porta do prédio do Mishkan. Agora vamos mais para fora. Et mizbach ha-ola, o altar das oferendas, vet mihbar ha-nechoshet asherlo, e aquilo que tinha em volta dele, que parecia uma rede que tinha no meio dele para dividir a parte de cima e de baixo do altar. Et badav, as varas para carregar. Et kol keilav, todos os utensílios dele. Et hakior vet kano, o lavatório e a base do lavatório. Et kal ehechatzer, as cortinas do pátio, do quintal do templo. Et amudav, as colunas que seguravam essas cortinas. Vetadaneha, e as sapatas que estavam embaixo dessas colunas. Vetmasach arechatzer, e a cortina que ficava na porta do pátio. Etitdot ha-mishkan, as estacas do Mishkan. Vetitdot rechatzer, e as estacas do pátio. Vetmeterehen, e as suas cordas. Quer dizer, como tinha esses tecidos estendidos sobre o Mishkan, eles precisavam ficar presos, senão o vento leva. E por isso tinham estacas que eles batiam no chão e prendiam com cordas. A mesma coisa acontecia com as cortinas do pátio em volta também. precisam ter cordas presas a estacas que vão manter elas estáveis com o vento. Et bigdei haserad lesharet bakodesh, os tecidos especiais para o uso sagrado, que tem duas opiniões quais eram esses tecidos sagrados. Tem quem diz que a continuação do versículo tem a ver com isso, que são as roupas dos Kohanim, e tem aqueles que dizem que são os tecidos que eram usados para cobrir os objetos sagrados quando eles carregavam, quando estavam no deserto, eles tinham que de vez em quando desmontar o Mishkan para seguir viagem. Para poder viajar, as peças do Mishkan, quer dizer, as colunas, as cortinas, cordas, tudo mais ficavam, as sapatas eram colocadas em carroças que levavam. Os bois levavam essas peças. Mas tem os utensílios sagrados. A menorá, os altares, o Aron HaKodesh, a mesa dos pães. Isso tudo não era levado em cima da carroça, que não é respeitoso. Eram levados nas costas. Os Leviim da família de Kehat levavam nas costas. Quer dizer, eram vários Leviim juntos. Tinha as varas, cada um segurava uma ponta da vara e levava. Mas tinham que cobrir. Não pode andar com um objeto sagrado assim aberto, ao ar livre. E por isso havia uns tecidos especiais que eles cobriam os utensílios quando carregavam. Então tinham vários tipos de coberturas. Tinham coberturas que eram totalmente vermelhas, coberturas que eram totalmente azuis. E eles usavam isso para cobrir os utensílios, isso que seria então Bigdei Haserad Lesharet Bakodesh, para servir no sagrado, quer dizer que ele servia os objetos sagrados para eles poderem carregar. Et Bigdei HaKodesh Leharon HaKohen, as roupas sagradas para o Aharon o Kohen, que usava as oito roupas do sumo sacerdote. Et Bigdei Vanav Lechahen, e as roupas dos filhos dele, quer dizer, dos Kohanim simples, que eram só quatro roupas, para servirem no templo. Então tudo isso foi a ordem do Moshe. Deus está ordenando que vocês façam, tragam doações. As doações que nós precisamos, esta é a lista do que nós precisamos. E por que nós precisamos dessa lista? Para construir essa outra lista. Vayetzeu kol adat ben Yisrael melifnei Moshe, e saíram toda a congregação de Israel da frente do Moshe. O Moshe terminou o discurso, está tudo explicado, e eles podem sair da frente do Moshe para providenciar as doações que o Moshe pediu. Um detalhe interessante, que nós vemos aqui, que o Moshe não está explicando como se faz as coisas. Ele só deu a lista. Por quê? Porque não interessa. Agora, explicar como vai fazer. Como vai fazer, tem que explicar para quem vai fazer. Para o povo que vai apenas fazer a doação, só importa saber. Você precisa desses materiais para quê? Para entender quanto você precisa de cada material e saber quanto que eu devo doar. Você me fala os objetos. Ah, tá bom, então já entendi. Você precisa, por exemplo, precisa de ouro. Quanto ouro precisa? Bom, já entendi. Tem aí alguns utensílios são de ouro, já tenho uma ideia de quanto que eu preciso te ajudar. Uau, tecido? Uau, está ali bastante fio aqui. Estou vendo que são coberturas grandes para todo Mishkan, nas roupas dos Kohanim. Vai precisar de muito tecido. Então entendi, preciso fazer uma doação maior de tecidos. E assim por diante, por isso o Moshe não explica como se faz, apenas especifica a lista do que precisa e para que precisa. O Moshe juntou toda a congregação de Israel e deu a ordem para eles que eles devem kehumeitechem. Vocês tomem doações de vocês. O que significa de vocês? É exclusivo. É excludente. Está vindo excluir que os Erevrav, toda aquela turma de povos que estavam misturados, que vieram juntos para sair do Egito, não vão participar dessa doação. Por quê? Bom, porque afinal de contas, todo o pecado do bezerro de ouro foi causado por eles. Eles começaram com toda essa ideia. E por isso agora que é para vir perdoar pelo que foi feito, Hashem fala, eu não quero participação deles. Eu quero participação só de quem é da família do Yaakov. Também é para cada um doar, isso a Torá que enfatiza muitas vezes, que tem que ser com generosidade. Ou seja, não quero nada forçado. Moshe vem e dá um discurso aberto. Todo mundo está convocado. Deus pediu para que vocês doem. Não vai ficar ninguém batendo de porta em porta falando, não, quando você vai doar? Não, ah, não, você só vai dar isso? Dá mais um pouquinho, ajuda? Não, não vai ter isso. Aqui Hashem quer que venha de coração pleno e de livre e espontânea vontade. Então estamos comunicando, todo mundo tem a mitzvah, cada um faz do jeito que quiser e doa quanto quiser, mas não pode ser forçado. Por isso, que rumei e terrem, tomem de vocês mesmos. Ninguém vai vir na tua casa bater e você mesmo pega e traz até o lugar que está sendo coletado. Também, Hashem está pedindo que essa doação venha de vocês, homens, e não pegar das mulheres. Por quê? Porque quando teve o bezerro de ouro, as mulheres não tiveram participação. Elas não quiseram doar das suas joias para fazer o bezerro de ouro. Quem que doou foram os homens. Então vocês, para consertarem o pecado que vocês fizeram, tragam de vocês. Não vai pedir para a mulher dar do dela. Ainda, também, da mesma forma que Aharon, no bezerro de ouro, falou para eles pegarem das mulheres, porque ele pensou as mulheres são mais difíceis de se desapegar das suas joias e vão demorar. E assim que elas demorando, nós vamos ganhar tempo. Essa foi a intenção do Aharon. Da mesma forma, aqui, nós queremos doações rápidas. Então não adianta pedir para as mulheres agora, nós estamos com pressa para construir um Mishkan, então pega de vocês mesmos. Mas o que aconteceu no final das contas é que as mulheres trouxeram sim doação. Não só as mulheres trouxeram doação, mas elas trouxeram mais rápido do que os homens, demonstrando mais uma vez quão especiais são as mulheres. Quando tinha que dar as joias para fazer o bezerro de ouro, elas falaram, não, de jeito nenhum, aqui você não vai mexer, de jeito nenhum você vai pegar isso para fazer bobagem. Mas quando é para fazer algo para Deus, as mulheres saem correndo das próprias joias. Fala, Betina.
É, Meir, quanto que eram cobradas aquelas moedas, meio shekel.
Então, meio shekel tem dois momentos. Um primeiro momento é aqui também, que tinha uma doação que eles tinham que fazer de meio shekel, que vai servir para a contagem do povo, e vai servir, essas moedas vão ser usadas para fazer a base do Mishkan, que são as sapatas. As sapatas de prata vão ser feitas com uma doação fixa, todo mundo tem que dar meio shekel. Depois eles vão ter que fazer uma outra doação de meio shekel para manter o Mishkan, para poder comprar as oferendas diárias. E a outra doação é dos demais materiais, que aí é livre. Cada um traz quanto quiser.
Ah, tá.
É interessante, você está perguntando. De fato, quer dizer, tem uma pequena doação que era igual para todo mundo e tinha que ter participação de todo mundo, que é esse meio shekel. Fora isso, é livre. Mais um detalhe. Essa doação precisa vir de vocês, significa que precisa ser seu. A doação que é feita para o Mishkan não pode vir, em hipótese alguma, de dinheiro roubado. E aqui nós notamos algo muito interessante. Nós vimos que Essa parasha começa, Vayakhel Moshe, o Moshe congregou toda a congregação de Israel, ajuntou todo mundo e começou a falar, falou do Shabat e depois da doação. Quando foi isso? Qual dia? Em qual dia que o Moshe ajuntou todo mundo? O Rashi explicava que foi no dia seguinte da descida do Monte Sinai, com as segundas tábuas. Ou seja, dia seguinte de Yom Kippur. No dia seguinte de Yom Kippur, o Moshe junta todo o povo e diz: precisamos de doações para a construção do Mishkan. Nesse mesmo dia aconteceu uma outra coisa. Um outro evento acontece nesse dia. Um evento que apareceu já muitas parshiot atrás. Quando a Torá conta sobre a vinda do Yitro, o sogro do Moshe, a Torá ela diz, e foi no dia seguinte, e o Moshe sentou para julgar o povo, e o povo estava perante o Moshe de manhã até de noite. E o sogro do Moshe viu e falou, o que você está fazendo para ele? Você fica aí o dia inteiro sentado e o povo de pé aí. E aí o Moshe falou, todo mundo vem aqui para fazer questionamentos, perguntas das leis de Deus. E quando eles têm alguma coisa para julgar, eles vêm perante mim para julgar. E aí o sogro do Moshe disse para ele, não está bom desse jeito. Você não vai aguentar isso. Eles não vão aguentar. Não dá para continuar desse jeito. Ouça a ideia que eu vou te dar. E se Deus aprovar, você faz o que eu estou te falando. E naquele momento o Yitro dá a ideia para o Moshe de montar e organizar um sistema judiciário onde tem os ministros de 1.000, os ministros de 100, de 50, de 10, e cada um é responsável por uma parte do povo. E desse jeito eles vão poder julgar as pessoas e o que for mais difícil vai subindo de instância. E até chegar a você se não tiver outra saída. Mas pelo menos as coisas pequenas vão ser julgadas por outros juízes. Essa é a ideia que o Yitro dá. A Torá ela diz e foi no dia seguinte. Dia seguinte do quê? Riz o Midrash, dia seguinte de Yom Kippur. No dia seguinte de Yom Kippur, é o primeiro momento depois do recebimento da Torá, que o Moshe para quieto. Até agora não teve tempo de julgar alguém, que julgar onde? Eles receberam a Torá em Shavuot. Ele subiu no Monte Sinai para receber as tábuas. Depois de 40 dias desceu, eles estavam fazendo o bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas. Subiu mais 40 dias pedir perdão para Deus. E Deus falou, agora desce e traz novas tábuas. Ele subiu de novo, Rosh Chodesh Elul. E desceu em Yom Kippur com as segundas tábuas. Até agora ele não teve contato com o povo desde Shavuot. São 120 dias que o Moshe está na montanha. Ele desce e já sobe de novo. Em nenhum momento desses 120 dias deu tempo dele julgar pessoas, ele ter fila, nada disso. Quando é o primeiro momento que tem fila? No dia seguinte, de Yom Kippur. Agora finalmente Moshe está aqui. Sim, fala.
Agora me deu um branco. Então, desde a saída do Egito até o recebimento das primeiras tábuas foram 49
dias. Não. Desde a saída do Egito até ouvirmos o decálogo no Monte Sinai, são 50 dias.
Tá. Por que 50 e não 49?
49, aí Shavuot até o dia seguinte, já é o 50º.
Tá.
Aí depois, mais 40 dias, primeiras tábuas quebradas. Mais 40 dias de preces, mais 40 dias, segundas tábuas.
Ah, tá.
Quer dizer, 170 dias depois da saída do Egito é que nós recebemos as segundas tábuas.
Quanto? 140?
170. 70. 120 tá mais, 40, mais 50.
Tá bom.
Quer dizer, depois de Yom Kippur, em resumo.
Sim.
Ou seja, de Pesach a Yom Kippur são 170 dias.
Certo. Meir, Essa sugestão do Etrog para facilitar pro Moisés, né?
Sim.
Isso aí é a base da nossa justiça, né?
Sim. Depois, porque Deus acaba falando para ele, ok, pode fazer isso. O sistema judiciário judaico não é igual ao sistema judiciário dos outros povos.
Sim, eu sei.
Mas, com certeza que eles se inspiraram nisso.
Sim.
Não há dúvida.
Porque começa com as pequenas causas.
Exatamente.
Supremo,
exatamente.
Né? Só aqui no Brasil que não acontece isso.
Não é, no Brasil é outro problema. Não só no Brasil, infelizmente. Mas é que o conceito de instâncias, que existe, que você pode, como se chama, quando você não gostou de como foi julgado, você pode levar isso para uma segunda instância, uma instância mais alta, isso não existe pela Torá. A partir do momento que você aceitou ser julgado por esse tribunal, o que eles falarem, você obedece. Não tem levar para uma outra instância. Então, nesse ponto não existe. O que existe é: essa instância não sabe resolver. Ah, aí sim, vamos levar para uma outra instância. Fala, Bettina.
Então, se não me engano, eu já estudei que Thomas Jefferson, né, com as leis lá dos Estados Unidos, ele se baseou na Torá.
Sim, com certeza. Eles eram muito religiosos, assim, chegados na Bíblia. Então foi inspirado, com certeza. Então, o que nós temos aqui é que no dia seguinte de Yom Kippur, tem dois eventos que acontecem. Eles aparecem em lugares diferentes aqui na Torá, mas estão acontecendo ao mesmo tempo. O Moshe, no dia seguinte de Yom Kippur, tem uma ordem para o povo: vamos doar para a construção do tabernáculo. E nesse mesmo dia, paralelamente, tem uma fila. Uma fila de pessoas a serem julgadas perante Moshe. E nessas o Itrô fala: ei, Moshe, assim desse jeito não vai dar, e dá a ideia dele. Essas duas coisas estão interligadas. Por quê? Diz o livro Shemen Hatov, se não me engano ele traz esse nome do Rav Moshe Feinstein, não lembro, mas esses dois conceitos caminham juntos pelo seguinte. Como nós acabamos de dizer, Deus fala: eu quero doação para o Mishkan, mas essa doação precisa ser sua. Não pode ser dinheiro roubado. Opa, peraí. Aí as pessoas já começaram: peraí, deixa eu pensar. Isso daqui que eu tenho aqui, peraí, eu justo briguei com meu vizinho, ou justo estava lá no mar e eu estava puxando, o outro também veio e também quis puxar. É meu ou é dele? Eu não posso doar para o Mishkan se eu primeiro não chegar a uma conclusão se isso é meu. Porque se isso daqui não é meu, eu não posso doar para o Mishkan, é roubado. E por isso teve uma fila tão grande. As pessoas vieram perante Moshe principalmente para julgar assuntos financeiros. Eles queriam saber coisas, objetos que eles têm para dar para o Mishkan, se é de fato dele ou não é. Então, os dois assuntos estão interligados, e talvez por isso que tinha uma fila tão grande até justo nesse dia, porque todo mundo queria decidir logo o qual o status daquilo que ele tem na mão para poder doar para o Mishkan. E essa doação é uma doação que leva 3 dias. Eles conseguem, é histórico isso, conseguir construir o Mishkan, eles conseguem uma doação em 3 dias. Isso é uma observação interessante, que esses dois fatos históricos que acontecem no dia seguinte a Yom Kippur, não é o acaso, eles estão diretamente conectados.